no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
TRF revoga liminar e devolve fiscalização ambiental ao estado de Roraima na região de Água Boa do Univine. Indígena de Roraima assume co-presidência do Fórum Internacional de Povos Indígenas sobre mudanças do clima. Pesca de 8 espécies de peixe está proibida no Amazonas. E comunidade Kumaruara pede doações de água potável para enfrentar a seca no Tapajós.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, o Tribunal Regional Federal revoga liminar e devolve fiscalização ambiental ao estado na região de Água Boa do Univine. Com a decisão, o estado de Roraima retoma o direito de realizar atividades de monitoramento ambiental e combate a ilícitos na área. As informações com Felipe Gustavo.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, revogou a liminar que permitia as atividades da chamada comunidade Sítio Serrinha, na região de Água Boa do Univini, no Baixo Rio Branco. A decisão foi tomada após a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a FEMAR, e a Procuradoria-Geral do Estado de Roraima apresentarem argumentos que reforçaram a importância de ações de fiscalização e monitoramento ambiental na área. Com a nova decisão do TRF1, o Estado de Roraima retoma o direito de monitorar e combater atividades ilícitas na área, assegurando o cumprimento das regulamentações ambientais. A fiscalização será pela FEMAR, com base na Lei nº 1704/2022, que protege as reservas de desenvolvimento sustentável da região. A atuação foi essencial no processo questionando a presença da comunidade Sítio Serrinha e reforçando o apoio da FEMAR. Em sua decisão, o desembargador federal Nilton Ramos destacou a falta de provas sobre o caráter tradicional da ocupação e a existência de disputas de posse, apoiando assim os argumentos do Estado. A FEMAR vai manter equipes de fiscalização em atuação na área, em conjunto com a Companhia Independente de Policiamento Ambiental da Polícia Militar e a Polícia Civil para garantir a proteção dos recursos naturais. É o que explica o presidente da FEMAR, Wagner Severo.
Agora o principal desafio é manter a presença do Estado naquela região a fim de implementar as ações para o desenvolvimento sustentável da unidade de conservação. Nós já conseguimos recursos. O governo do estado garantiu o projeto para a instalação de uma base integrada que vai dar suporte aos conselhos de cada uma das unidades de conservação e permitirá cumprir as diretrizes estabelecidas em lei. Nós atualmente estamos junto com outras instituições realizando ações de fiscalização ambiental, parcerias com a Polícia Civil, com a Companhia Independente de Proteção Ambiental, reforçando o compromisso do estado em proteger os recursos naturais, principalmente esses das unidades de conservação.
A decisão do TRF1 de fortalecer o compromisso de Roraima com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, especialmente nas áreas protegidas. A FEMAR planeja buscar parcerias com instituições públicas e privadas para projetos que garantam a conservação e o uso responsável dos recursos naturais da região. Da Rádio MOM de Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Coordenadora do Departamento Ambiental e Mudanças Climáticas do Conselho Indígena de Roraima, assume a co-presidência do Fórum Internacional de Povos Indígenas sobre Mudanças do Clima. Quem traz os detalhes é Janaína Souza.
A cerimônia ocorreu durante a COP29, que acontece em Baku, capital do Azerbaijão. Sineio Apichana, coordenadora do Departamento de Gestão Territorial Ambiental e Mudanças Climáticas do Conselho Indígena de Roraima, assumiu a co-presidência do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre mudanças do clima, conhecido como Caucus Indígena. Sineia comenta sobre a importância do Caucus.
O Caucus Indígena é o grande fórum de mudança climática dentro da UNFCCC a nível global dos povos indígenas. E aí vou fazer essa trajetória até a COP do Brasil. Então é um pouco desse trabalho que está sendo feito, né? Que junto com eu, a Patrícia, que é assessora internacional desse mandato até a COP 30, e os resultados são todo esse trabalho que a gente tem feito na perspectiva de que os direitos dos povos indígenas estejam garantidos, que essa questão da demarcação das terras indígenas, tanto para a COP da Biodiversidade quanto para a COP de Baku, ela é essencial nesse tema que nós estamos tratando de mudança climática e garantir a participação nos espaços de decisão dos povos indígenas.
A coordenadora destaca também os temas abordados nas COPs e a relevância das comissões indígenas nas discussões.
Como adaptação, mitigação, mercado de carbono. E esses temas, dentro do caucus, têm um ponto focal, que é o indígena, para cada tema desse, onde eles também estão fazendo esse trabalho junto aos negociadores da COP. E é um trabalho que eles fazem junto com os negociadores e traz também de volta para dentro do caucus toda essa informação do que está acontecendo sobre esses temas, que documentos estão saindo, que informação. Para além disso, cada um desses pontos focais tem grupo de pessoas, grupos de indígenas que estão junto seguindo essas agendas.
O Caucus Indígena é um fórum internacional que reúne povos indígenas de todo o mundo para discutir e alinhar posicionamentos sobre mudanças climáticas. O encontro acontece durante as conferências das partes da Convenção do Clima, um espaço exclusivo para os povos indígenas. De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal exige comprovação de medidas contra queimadas e em defesa de terras e saúde de populações no oeste do Pará. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, requisitou a órgãos públicos nesta segunda e terça-feira que deem respostas e apresentem comprovações sobre quais medidas estão tomando para combater as queimadas no oeste do Pará e reduzir os efeitos sobre os territórios e a saúde de povos indígenas e demais comunidades tradicionais. As requisições foram enviadas a órgãos públicos federais, estaduais e municipais e foi concedido o prazo de 10 dias para a resposta. Em outubro, o MPF já tinha questionado o governador do estado e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, sobre quais medidas o Comitê Integrado de Resposta à Estiagem e Incêndios Florestais adotou. O MPF não recebeu respostas. O oeste do Pará enfrenta uma grave crise ambiental e humanitária com a fumaça das queimadas afetando a saúde da população e a seca impactando o acesso a itens essenciais como água e alimentos, especialmente para povos originários e demais populações tradicionais, alerta o MPF. A estiagem deste ano se mostrou ainda mais severa que a do ano passado e a resposta dos órgãos governamentais não parece ter sido suficiente para enfrentar satisfatoriamente a complexidade do problema, ressalta a instituição. Atua no tema a Procuradora da República Thaís Medeiros da Costa e o Procurador da República Vitor Vieira Alves. Em resumo, o MPF solicitou informações e comprovações sobre medidas para combate direto às queimadas. O MPF requisitou informações sobre medidas emergenciais para combater as queimadas, o monitoramento ativo dos focos de incêndio e planos de ação para evitar sua proliferação. Proteção dos povos indígenas e demais comunidades tradicionais, proteção dos direitos territoriais dessas populações, a prevenção de invasões ilegais a seus territórios, o apoio para que se tornem protagonistas na gestão e conservação de suas terras e garantia de que as queimadas não interfiram em suas áreas de proteção. Redução dos efeitos da fumaça. O MPF demanda resposta e comprovações sobre medidas para mitigar os impactos da fumaça na saúde da população, incluindo a distribuição de máscaras de proteção a povos indígenas e orientações sobre os cuidados necessários. E cooperação interinstitucional, que é no qual o MPF cobra informações sobre o nível de colaboração entre os órgãos federais, estaduais e municipais, além do diálogo com as lideranças das comunidades tradicionais e indígenas para o enfrentamento da crise. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere a Operação Realização de Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes no Cariri.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia.
Governador do Acre e embaixador da Áustria discutem parceria para desenvolvimento de projetos sustentáveis no estado. Confira com Sidney Souza.
O governador Gladys Cameli recebeu no Palácio Rio Branco a visita do embaixador da Áustria, Stefan Scholz. A reunião focou no estreitamento de laços entre o Acre e Áustria, especialmente em áreas de interesse mútuo, como preservação ambiental, transição energética e desenvolvimento econômico. Esta é a primeira vez que o embaixador visita o Acre, sendo acompanhado por sua esposa, a embaixatriz Angelica Scholz, e pelo diretor da empresa de setor energético, Dieter Wolf. Durante o encontro, Cameli destacou a importância de parcerias internacionais para o estado como o Acre, que ocupa uma posição estratégica na tríplice fronteira com o Peru e a Bolívia. O embaixador se mostrou impressionado com os avanços do Acre durante a sua visita e reforçou a intenção de fortalecer a colaboração entre o seu país e o estado. A Áustria também busca soluções verdes e experiências como a do Acre, que podem inspirar projetos parceiros em seus países, principalmente em atuação e reflexo na região amazônica. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede Notícias da Amazônia.
Operação Agnus chega ao município do Careiro com foco na prevenção à violência contra crianças e adolescentes. A ação é desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os detalhes com Anderley Oliveira.
O município de Careiro é um dos pontos estratégicos da Operação Agnus, uma força-tarefa nacional desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação se concentra em coibir crimes como abuso, exploração sexual e maus tratos contra menores. O sargento Valente Cruz, que está atuando no Careiro, explica sobre o desdobramento da operação.
A Operação Agno é uma operação que vem acontecendo em todas as capitais, coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com os 26 estados. Durante esse mês de novembro, do dia 1 ao dia 26, essa operação tem o objetivo de trazer a conscientização, mostrar às crianças e adolescentes que eles têm alguém que está ali olhando por eles, protegendo, e através de palestra, que é o objetivo.
A Operação no Careiro conta com uma série de ações preventivas, incluindo visita a escolas, palestras e campanhas de orientação voltadas para as famílias, com o intuito de orientar a população, como destaca o sargento Isaac Lima, que reforça a importância do olhar atento das famílias.
A maioria dos abusos sexuais que ocorrem com pessoas conhecidas pela criança e pelo adolescente. E é importante que a família esteja atenta aos sinais, porque quando a criança está sendo abusada sexualmente, ela dá sinais. Eles não ignorem, não é besteira, isso causa trauma, isso vai gerar problema psicológico, problemas sociais.
Durante as palestras, a equipe também transmite orientações sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas e repassam os números para denúncias. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Período do defeso das espécies subaquáticas no Amazonas terá início nesta sexta-feira, no estado. 8 espécies não podem ser capturadas e comercializadas. As informações com Yuri Bezerra.
O período de defesa das espécies subaquáticas no Amazonas terá início nesta sexta-feira, 15 de novembro, e se estenderá até o dia 15 de março de 2025. De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, durante esse período fica proibida a pesca de pacu, sardinha, matrinchã, aruanã, caparari, mapará, pirapitinga e surubim. Segundo a analista ambiental da Gerência de Controle de Pesca do IPAAM, Nonata Lopes, o início do defeso é estabelecido durante o período reprodutivo dessas espécies e ocorre anualmente, promovendo a suspensão da pesca por uma temporada, de forma a auxiliar na manutenção do estoque pesqueiro.
No dia 15 de novembro, agora de 2024, entram no defeso 8 espécies de peixe e vai até no dia 15 de março de 2025. É importante que a população esteja atenta na hora de comprar esses peixes para conferir se tem uma declaração de estoque ou alguma nota fiscal com vendedor que venha de alguma piscicultura licenciada. Tem que ter algum comprovante para poder vender esses peixes no período de 15 de novembro a 15 de março.
Os proprietários de frigoríficos que armazenam peixes dessas espécies devem apresentar declaração de estoque até o dia 19 de novembro deste ano. O IPAAM presta auxílio aos empreendedores na composição das declarações de estoque para o trânsito e comercialização das espécies. A lista de documentos exigidos está disponível no site radioriomarfm.com.br.
Então, ficar atento a esse prazo e todos os procedimentos necessários para realizar essa declaração de estoque. O tambaqui já entrou no defeso dia 1º de outubro e vai até 31 de março do ano que vem.
A documentação necessária pode ser enviada ao IPAAM em formato PDF para o e-mail pesca@ipaam.am.gov.br. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Comunitários do Pai Aldeia, em Monte Alegre, resgatam filhote de peixe. O animal foi encontrado por pescadores no Lago Grande de Monte Alegre, local afetado pela forte estiagem. No último domingo, o filhote foi transferido para Belém, mas os primeiros cuidados e alimentação foram articulados pelos comunitários com o apoio do Ideflor Bio. Confira com Daniela Pantoja.
Moradores da comunidade Curral Grande, localizada no Pai Aldeia, na região do Lago Grande de Monte Alegre, no Pará, resgataram na última semana um filhote de peixe-boi. O animal foi encontrado por pescadores em uma parte do Lago Grande, afetado pela forte estiagem. Os comunitários acionaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, de Monte Alegre, para que pudesse viabilizar a transferência do animal para um lugar mais adequado e assim recebesse os atendimentos necessários. Enquanto a transferência não era feita, os comunitários, na medida do possível, cuidaram e alimentaram o filhote. Os brigadistas da base do Ideflor Bio disponibilizaram uma caminhonete para levar o animal até a residência de um morador local, onde foi colocado em uma caixa d'água. E no último domingo, o filhote de peixe-boi foi transferido para Belém com apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, o Deflobio, e a SEMAS de Monte Alegre. Os comunitários dessa região já fazem um trabalho de monitoramento do Lago Grande e Monte Alegre e recentemente mobilizaram uma força-tarefa para retirar pescados de uma parte do lago que secou devido à estiagem que assola a região. De acordo com Lucide Santos, pescador na comunidade de Aldeia, a estiagem foi uma das causas do animal ser encontrado possivelmente encalhado no lago, que está praticamente seco, e ressalta também a ação desenvolvida para o resgate.
Esse é um dos trabalhos que a gente faz em conjunto com o IDEFLOR, os brigadistas, SEMA do município e a gente que trabalha voluntariamente. Graças a Deus está dando certo até hoje, apesar da dificuldade que a gente vem enfrentando, junto com os órgãos do município. O IDEFLOR é o parceiro que está com a caminhonete aqui ainda, dando suporte para a gente. A SEMA está sempre aparecendo, também dando aquele apoio. E é um trabalho em conjunto, né? IDEFLOR, a SEMA do município e os comunitários.
Lucide Santos reforça a importância desse trabalho desenvolvido pelos comunitários de forma voluntária, em conjunto com demais organizações, a partir desse trabalho de monitoramento do Lago Grande Monte Alegre.
A gente está fazendo esse trabalho, plantando uma semente para tentar colher quando ela produzir, né? Quando ela nascer, já nasceu o trabalho da gente, a gente vem fazendo isso com grande frequência. E eu só tenho a agradecer a Deus por esse trabalho. Um trabalho concluído aqui nosso, de entregar para a Secretaria de Meio Ambiente para fazer o transporte para esse filhote de peixe-boi até a capital, para que ele seja melhor cuidado com os veterinários, pessoas preparadas para cuidar desse animal. Mas se é um nosso trabalho, eu acho que ele já teria morrido. A gente fica feliz porque conseguiu fazer com que ele chegasse até Monte Alegre. Espero que ele chegue até Belém e seja tratado com carinho e volte para a natureza, de onde ele não deveria ter saído devido à estiagem, foi a causa da saída. E vamos tentar ver se consegue resgatar mais ainda, que ainda tem por lá.
Para o processo de deslocamento, a CIMAS estabeleceu uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, a SEGUP, que disponibilizou um grupamento aéreo de segurança pública, o GRAESP, para o transporte do animal. Durante o traslado, uma nova emergência foi reportada, que era um outro peixe-boi que foi encontrado em Portel, no Marajó. O animal estava preso em uma poça de lama e recebeu cuidados iniciais da equipe do projeto Bicho d'Água. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, comunidade Cumaruara pede doações de água potável para enfrentar a seca no Tapajós. Campanha Doe Água, Doe Vida busca ajuda para fornecer água tratada a 42 famílias afetadas pela seca severa no território Cumaruara. Os detalhes com Liege Costa.
A estiagem severa na região amazônica tem afetado diretamente comunidades ribeirinhas e os Cumaruara, povo indígena do Baixo Tapajós, em Santarém, estão em estado de alerta. A aldeia Mapirizinho, no território Cumaruara, localizado à margem esquerda do rio Tapajós, enfrenta uma das piores secas dos últimos anos. Com o igarapé local completamente seco e o microsistema da comunidade vizinha com problemas, mas o acesso à água tornou-se um desafio diário para as 42 famílias que vivem na aldeia. Diante da problemática, a campanha Doe Água, Doe Vida está sendo realizada em busca de apoio para a população local que sofre com a escassez de água potável, como explica Zenilda Cumaruara, coordenadora do Conselho Cumaruara.
Então, nós estamos com uma campanha de água potável. A campanha é Doe Água, Doe Vida. A aldeia Mapirizinho, do território Cumaruara, ela está localizada à margem direita do rio Tapajós. A nossa população está sofrendo com essa estiagem, como todo mundo sabe, né? Na Amazônia toda. E aqui no Tapajós e Arapiões não é diferente. Então, essa seca grande secou o igarapé e também o microsistema da comunidade vizinha que abastecia a aldeia também deu problema. E agora eles estão precisando do apoio, né? Das pessoas que têm bom coração para ajudar na campanha.
Segundo a coordenadora, a solução encontrada pela comunidade para conseguir a água foi cavar uma cacimba, mas a qualidade não é ideal para o consumo e isso tem prejudicado as crianças do território.
Os impactos já estão aí, as crianças já estão com diarreia, com febre, com gripe, com coceira no corpo, porque eles cavaram uma cacimba e tiravam água de lá, mas isso está prejudicando. Então essa aldeia, ela fica no meio da floresta, aqui do território Cumaruara, é muito distante para ir para o rio, tomar banho e pelo menos para beber eles precisam de uma água tratada. Então nós precisamos nessa campanha.
A campanha visa arrecadar doações de água potável que deve ser transportada de barco até a aldeia em uma viagem de 4 horas pelo rio. Além de água, também estão sendo arrecadados alimentos, materiais de higiene e roupas a serem repassadas para famílias ribeirinhas afetadas pela seca. O ponto de coleta das doações foi instalado na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, no laboratório Lepimol, localizado em frente ao restaurante universitário. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. A realização de eleições municipais no Brasil e em diversas partes do mundo, que são consideradas expressões de democracia, ou seja, do poder do povo, na realidade estão se transformando em expressões de fundamentalismos sociopolíticos, que em lugar de promover a coletividade e o bem de todos, estão cada vez mais consolidando guetos que favorecem determinadas pessoas e acabam marginalizando e descartando outras. O fato claro é que o coronelismo e feudalismo do passado foi sustituído pelo militarismo do presente, onde a leitura da realidade tem como lentes a estratégia da guerra e a interpretação dos desafios sociais como inimigos que justificam a violência estrutural do próprio Estado. A dramaticidade de tudo isso é que a grande massa popular acredita que só com a força bruta e com um possível estado de guerra terá uma melhoria em relação à segurança pública e ao combate às fações e às milícias, e isso se dá no crescimento da eleição de candidatos de origem policial e militar, em lugar daqueles que propõem ações de políticas públicas que, embora não sejam soluções imediatistas, a longo prazo poderão realmente resolver questões e dar a todas as pessoas uma resposta que as torne protagonistas de uma verdadeira mudança social, fazendo delas atores responsáveis e cidadãos conscientes para a construção do bem viver. É claro que, para que isso aconteça, precisamos voltar às periferias geográficas e existenciais, assumindo os desafios do tempo presente para uma construção coletiva de projetos de vida comuns, onde todos e todas podem ter vez e voz. De fato, na era da comunicação de massa, acabamos de perder as nossas bases, porque, como afirma Papa Francisco na recente encíclica Dilexi Nus sobre o amor do coração humano e divino de Jesus, em nosso tempo privilegiamos a intelectualidade e esquecemos a dimensão importante do coração, da parte mais íntima de nós, o lugar onde são forjadas as decisões mais importantes. Oxalá que possamos deixar de lado os belicismos ideológicos que geram ódio e distanciam as pessoas, para que, olhando um nos olhos dos outros, partindo do coração, consigamos reencontrar-nos e reconhecer-nos todos irmãos e irmãs na construção da terra sem mal, o universo da amizade como alicerce de uma nova humanidade. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4091 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Yuri Bezerra, Sidney Souza, Janaína Souza, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação, Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.